Ecos da Natureza. O verde é o foco.
Eu fiz uma reforma aqui na minha casa, eu moro aqui no bairro Rodolfo Teófilo e senti a necessidade de descartar corretamente dois móveis antigos. A exemplo, eu tive um sofá antigo e um guarda-roupa antigo também. Eu troquei esses móveis e, por questões de consciência ambiental, eu usei os ecopontos. A exemplo, o ecoponto aqui que fica na Avenida Jovita Feitosa, próximo aqui à praça. Usei esse ecoponto, eu paguei um carro para levar esses materiais até esse ecoponto, fiscalizei a chegada desses materiais até o ecoponto e me sinto bem feliz por estar fazendo o descarte correto.
O depoimento que ouvimos é do administrador Juliano Oliveira. Ele falou que utilizou os ecopontos, um programa implantado pela Prefeitura Municipal de Fortaleza em 2015. É um modelo de gestão integrada de resíduos sólidos e que equipa a cidade com uma infraestrutura capaz de incentivar pessoas como Juliano e a população em geral a participarem da limpeza urbana da cidade. O coordenador especial de limpeza urbana da Prefeitura de Fortaleza, Albert Gradvol, explica o que é o programa Ecoponto.
Um ecoponto é uma ferramenta destinada à entrega de resíduos, principalmente da fração seca de resíduos. Nesse caso, as pessoas podem levar até um ecoponto o chamado grupo primário, plástico, vidro, metal e também os papéis, papelões. Isso tudo são recicláveis que, por sinal, dentro do ecoponto, ele recebe crédito na conta de energia. Como também aqueles entulhos que se encontram dentro de casa, um móvel velho, uma pequena reforma que foi feita, não sabe onde colocar o tijolo, aquele entulho da reforma, uma podação de um jardim, tudo isso pode ser destinado ao ecoponto, evitando principalmente problemas em relação à contaminação dos resíduos dentro da sua casa, por exemplo, um mosquito da dengue. E ele está muito mais propício a uma fração seca do que um resto de resíduo orgânico, por exemplo.
Em 5 anos, desde que o programa foi implantado em Fortaleza, já existem 70 ecopontos distribuídos em diversos bairros, entre eles Rodolfo Teófilo, Centro, Barra do Ceará, Vila Velha, Carlito Pamplona, Pirambu, Jacarecanga, São João do Tauape, Varjota, Cidade 2000 e muitos outros. Alberto Gradvol é otimista ao falar dos resultados.
Esse período fez com que nós tivéssemos condições de medir a adesão da população. E o mais interessante é que quando se mediu pela primeira vez como seria essa medida, onde se encontra o primeiro ponto de lixo, que é uma tendência de parte da população colocar o lixo, vamos dizer, na calçada ou nos terrenos baldios, enfim. Quando tínhamos 2 ecopontos, nós medimos e a um raio de 138 metros as pessoas deixaram de colocar o lixo nas ruas e foram até os ecopontos entregar seus resíduos. Hoje nós estamos com 70 ecopontos e as pesquisas que foram feitas de adesão da população, sempre assim, onde se encontra o primeiro ponto de lixo, em que distância se encontra o primeiro ponto de lixo dos ecopontos. A média tem nos dado 399 metros, portanto 400 metros de distância de raio, o que significa uma adesão da população àquele equipamento. E isso é tão comprovado que 29 mil fortalezenses utilizam hoje os ecopontos, espalhados em todas as regionais. Então eu diria que, como até por ser um especialista na área, por ter estudado culturas de vários países, nós temos condições de dizer uma coisa bem interessante, é que Fortaleza, em praticamente 4 anos, se conseguiu 399 metros de raio, quando cidades europeias, inclusive como Brescia na Itália, que tem um excelente programa de coleta seletiva, eles conseguiram essa adesão em um raio médio de 500 metros em 15 anos. Estou dizendo que fortalezense é mais educado do que o italiano, não. Eu estou dizendo que existe essa adesão por várias variáveis, inclusive pelo próprio bônus na conta de energia, isso tem ajudado muito. Mas o importante é que existe, vamos dizer assim, a cultura está sendo absorvida por grande parte da população de Fortaleza. Temos muito ainda para fazer com que evolua mais ainda. O número de ecopontos em relação à cidade deve aumentar bastante. Mas o fato é que sim, a resposta é positiva. O fortalezense tem se adequado à nova cultura de levar seus resíduos recicláveis até os ecopontos.
Para auxiliar no trabalho, os ecopontos contam com caçambas para coleta e estrutura administrativa de trabalho para as equipes de limpeza urbana, fiscalização e monitoramento. O programa tem possibilitado benefícios para quem participa. Por exemplo, descontos na conta de energia para quem descarta vidros, metal, papel e plásticos. Nós vamos saber como funciona com o coordenador especial de limpeza urbana do município, Alberto Gradval.
Pessoas levam para lá, lá é pesado, recebe pelo preço de mercado o quilo correspondente ao valor, como crédito, como bônus na sua conta de energia. Basta ela levar uma conta de energia que tem o número da conta e ali o crédito vai para aquela conta e cada vez que ela leva vai acumulando. Isso significa que do dia que nós começamos o primeiro ecoponto, ou seja, de 2015 até hoje, nós tivemos um acumulado de cerca de 3 milhões e 500 mil reais distribuídos com 29 mil pessoas aproximadamente no programa do Recicla Fortaleza. Mas também temos um dado muito interessante. Os carroceiros da Leste-Oeste, no caso, hoje nós temos algo em torno de 1.600 carroceiros cadastrados no programa É Carroceiro. E eles também são beneficiados, no caso, do peso dos entulhos. Eles pegam o entulho, por exemplo, de uma pequena reforma e levam até o ecoponto e lá ele é creditado na conta dele. Isso já acumulou algo em torno de 11 milhões e 700 mil reais. Então são dois programas, tanto o Recicla Fortaleza com bônus para a população, como o carroceiro, que como eu falei anteriormente, eles deixaram de estar à margem da sociedade para começar a ter uma função específica, que é a coleta de entulhos, onde antes era descartado nos pontos de lixo.
A Marta Costa trabalha como catadora de lixo há 16 anos e fundou a Associação das Mulheres Catadoras de Luta em Sena em 2014. Hoje são 95 mulheres associadas. A Marta admite que o programa dos ecopontos trouxe muitos benefícios.
O ecoponto é muito bom para a gente guardar o material, começar a trabalhar dentro. A gente não tem um galpão e como ele está ativado, a gente guarda o material lá dentro. E é muito bom porque a gente tem acesso a ele, aos material dele. Foi uma parceria que ele teve para nós guardar o material, porque a gente não tem um galpão. A gente guardava de frente às casas da gente e, felizmente, a gente não pode mais botar de frente à casa da gente. Aí a gente pegou a maneira de guardar o material no ecoponto, que é uma contrapartida que é muito bom. O ecoponto veio só para melhorar as condições do catador.
Mas este tipo de descarte tem proporcionado outros benefícios. Nas mãos da artesã Lia Batista, quase tudo se transforma em obras de arte e peças decorativas que geram renda.
O material que a gente aproveita vem dos resíduos sólidos que são descartados e a gente pode fazer mil e uma utilidades para a nossa decoração na área de artes. São muitas possibilidades mesmo e gera renda para muitas famílias e além de melhorar a autoestima das pessoas, especialmente das mulheres, tem sido muito importante para a nossa vida. Por exemplo, jarros ecológicos feitos com filtro de ar, banquinhos acolchoados, também fazemos telas, porta-retrato, porta-canetas, uma infinidade de materiais, de possibilidades que a gente transforma em arte. Por exemplo, a gente pega uma sobra de madeira descartada de guarda-roupa e pinta, transformando numa linda tela. Um filtro automotivo a gente transforma em uma linda luminária, em um lindo banquinho. E tudo isso gera bastante renda, além de melhorar a nossa qualidade de vida.
A artesã Lia Batista enfatiza a importância dos ecopontos, não só para o trabalho dela, mas para ampliar a consciência da população na hora de separar o lixo.
O ecoponto, ele é muito bom para a comunidade, porque ele recebe esse descarte de móveis pesados que antes vivia na rua e agora tem onde a comunidade depositar esse material, além de ajudar também na conta de energia, que as pessoas, principalmente as mais carentes, elas conseguem fazer essa troca do lixo pela redução da conta de energia.
Lia Batista trabalha com arte sustentável há 7 anos, um trabalho que já lhe rendeu várias conquistas.
Através do meu trabalho, transformando lixo em luxo. E com todo esse empenho que eu tenho, esse olhar de desconstrução do lixo, eu já fui premiada 3 vezes, uma vez pela Unifor, outro ano pelo Banco do Nordeste e também recebi o troféu do Museu do Caju. Além disso, eu também dou aulas aqui no ateliê, em escolas, ONGs, onde as pessoas me chamarem, eu dou as oficinas, dou palestras também sobre a sustentabilidade, sobre arte sustentável. Inclusive, eu fui até para um congresso internacional em São Paulo. E foi muito bom apresentar esse trabalho e tem dado muita satisfação em colaborar com o meio ambiente.
Em 2002, foi criada a Rede de Mulheres Empreendedoras Sustentável, hoje presente em 14 bairros e 17 municípios cearenses. São mais de 15 mil mulheres envolvidas. A Geni Sobreira é a presidente.
O Ecoponto, ele tem a importância porque enquanto REMES, Rede de Mulheres Empreendedoras Sustentável, a gente trabalha com o talento das mulheres e com os resíduos doados pela comunidade. Então, por exemplo, se a gente trabalha recebendo quilos de sombrinha, então nós vamos receber 300 quilos de sombrinha. Nós vamos transformar os cabos em cabides, as aspas em tiaras, os panos em bolsa, roupas, material para teatro. E fica desses 300, talvez 30 quilos, que é o restante dos cabos, alguma coisa assim. E a gente precisa dar um descarte consciente rápido. Então a gente já tem carroceiro na comunidade que já pega esse material e leva para o ecoponto. Então a gente fez uma divulgação e também uma prevenção dessa quantidade que não chegou tanta no ecoponto. A gente já transformou em trabalho e renda para famílias dessas mulheres em situação de vulnerabilidade que a gente acompanha enquanto rede.
Os 70 ecopontos funcionam de segunda a sábado, sempre de 8 ao meio-dia e de 2 da tarde às 5 da tarde. Funcionários da Ecofor Ambiental, concessionária da Prefeitura de Fortaleza, a responsável pela gestão de resíduos sólidos urbanos, transmitem orientações para o uso correto dos ecopontos.
Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Ecos da Natureza. O verde é o foco.
A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, desde 2016, possui ações com o objetivo de tornar a administração pública mais sustentável. Em 2019, atualizou a estrutura administrativa da Casa e foi criada a Célula da Agenda Ambiental na Administração Pública, A3P, vinculada ao Departamento de Administração. A célula tem como finalidade implementar modelos de gestão organizacional e de processos estruturados na promoção da sustentabilidade ambiental, econômica e social. Dispõe de uma sala de gestão de resíduos sólidos, onde são feitas a coleta, a triagem e a destinação adequada dos resíduos recicláveis gerados na Assembleia. A coordenadora da Célula da Agenda Ambiental na Administração Pública é a engenheira ambiental e sanitarista Morgana Ferreira.
Desde 2012, a Assembleia aderiu ao programa voluntário do Ministério do Meio Ambiente, que é a Agenda Ambiental na Administração Pública. Então, ela vem se consolidando. Em 2016, a gente recebeu outro prêmio. Então, a gente acabou tendo a necessidade de criar um setor específico para cuidar da parte da gestão ambiental interna da Assembleia. Então, no final de 2019, com a reestruturação da Assembleia Legislativa, foi criada a Célula da Agenda Ambiental na Administração Pública, para que, além do programa que a gente já seguia, a gente conseguisse uma certa independência, uma certa autonomia para tocar projetos maiores. Então, eu acredito que essa foi a coroação das nossas práticas que a gente vem trabalhando desde 2012. A gente agora trabalha com o setor mais encorpado, com pessoas da área, trabalhando para otimizar o que já vem sido feito e criar novas soluções para que a gente continue sendo referência em gestão ambiental sustentável na administração pública. As ações que a gente faz é o controle de nossas contas. A gente faz gestão de energia, gestão de água, gestão de resíduos, quantidade de combustível utilizado no transporte, consumo de material de expediente, como papel, questão de descarte de impressora, de toner. Então, isso a gente gera prêmios para a gente, por ter esse controle mais rigoroso. Também a gente tem ações no eixo qualidade de vida, que busca o bem-estar do servidor. Então, isso também é reconhecido. A gente faz reuso da água, a gente faz reuso de água tanto do ar-condicionado como da chuva, utilizando essa água para fins que não precisam de água potável, que é fins não nobres. Então, tudo isso gera um reconhecimento. Outras instituições já vieram na Assembleia entender como a gente faz isso. Atualmente, a gente se inscreveu no Prêmio Ana, também falando sobre a questão do reuso da água e medidas inovadoras que a gente está buscando para esse ano e ano que vem. Então, tudo isso acaba gerando um reconhecimento. Nossa gestão também de resíduos, que é bem otimizada. Então, é muito gratificante a gente ver isso na prática, saindo do papel do projeto e ver na prática e o reconhecimento vindo.
Essas ações têm sido reconhecidas e a Assembleia Legislativa do Ceará recebeu, em 2012, o selo verde do Ministério do Meio Ambiente, o selo A3P Prata de Sustentabilidade na Administração Pública em 2016 e o selo A3P do Sistema de Monitoramento Socioambiental, a certificação do Ministério do Meio Ambiente, que reconheceu as ações de sustentabilidades adotadas pelo Poder Legislativo em 2018. O modelo dos ecopontos implantados pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, segundo Morgana Ferreira, é uma prática também desenvolvida na Assembleia Legislativa.
A questão da destinação nas lixeiras corretas, ela é muito para trazer esse hábito, gerar que seja uma coisa normal. Mas a gente precisa de muita campanha para que isso seja realmente efetivo, que não seja apenas uma lixeira comum que descarte qualquer coisa. Então, tudo isso a gente precisa desse engajamento, tanto da parte da educação ambiental, de campanhas educativas, para que seja realmente eficiente. Claro que tem alguns que são mais intuitivos e têm uma aderência maior, como no caso do descarte do papel. A gente quer que isso aumente ainda mais com a aquisição das lixeiras que vão ser licitadas. Tem o processo de licitação que vai ter a opção do seco e úmido, para a gente poder usar o descarte mais fácil do reciclado e o que não é reciclado, que no caso é os úmidos. Então, a gente sempre está buscando que seja feito campanhas para que essa adesão aumente, porque a gente não pode pensar só no servidor que está recebendo aquelas campanhas continuamente, mas os visitantes. Então, a gente quer que essa adesão aumente, não seja só mais uma lixeira comum.
Como imaginar o futuro em relação à consciência correta de descarte de lixo? Para o coordenador especial de limpeza urbana da Prefeitura de Fortaleza, Alberto Gradvol, não é sonho imaginar uma cidade mais verde e uma população mais consciente, principalmente quando se fala em futuro. Pois no Plano Fortaleza 2040, uma nova forma de planejar a cidade com cidadania, estão previstas ações para melhorar a conscientização de todos quando o tema é o lixo.
Vamos imaginar aqui a cidade como hoje nós já implementamos, iniciamos, quer dizer, nós estamos dentro do Plano Fortaleza 2040 com uma gestão integrada de resíduos. O que é que isso significa dizer? É que se nós pegarmos, por exemplo, os ecopontos mais os programas de coleta seletiva da cidade, que normalmente tem até os informais, os próprios catadores, as franquias sociais, o ecopolo da leste-oeste, enfim, se nós pegarmos todos esses pontos que segregam resíduos, que é o correto, nós estaríamos aí em torno de 272 pontos de coleta segregada ou seletiva em Fortaleza. De fato, para se chegar a 12%, nós precisamos chegar a 620 pontos. Mas como nós estamos projetando até 2040 e a média internacional de recuperação de resíduos para reciclagem, ela chega a uma média de 45,19%, obviamente ainda está muito longe de se chegar, claro. O que é que vai fazer com que se chegue? A ampliação do que nós já estamos fazendo hoje, ao maior número de ecopontos, ilhas ecológicas na cidade, programas de conscientização coletiva, de civilidade, que isso faz parte de uma política do poder público, que também nós já iniciamos, inserção de organizações sociais e organização de catadores dentro de um critério técnico. Isso a exemplo da Socrelp no Pirambu, a exemplo do Bom Sucesso e de outras também que já se encontram integradas conosco, tipo a Maravilha também. Enfim, isso vai fazer com que a soma dessas estratégias se chegue a um patamar internacional. Quando nós chegarmos na segunda meta do crescimento dessa rede estratégica de pontos de coleta, enfim, nós vamos estar em torno de 2.244 pontos, atingindo-se uma recuperação de resíduos secos de 25% do nosso potencial reciclador. Quando se chegar na terceira meta, nós projetamos 3.752 pontos de coleta. Repito, somando ecopontos, somando ilha ecológica, somando a ampliação dos projetos sociais já existentes, enfim, nós chegaríamos a 37%. E em 2040, acreditamos que dentro dessa visão estratégica para a gestão do lixo, dos resíduos sólidos, nós chegaríamos a 45%, que é a média internacional. E aí Fortaleza passaria a ter 4.448 pontos de segregação. Importante, o governo do estado, que é quem trata de políticas econômicas, que já existe o ICMS Verde, por sinal muito bem pensado, que já existe também uma política estadual de gestão de resíduos. Tudo isso vai convidar empresas recicladoras para se instalarem no estado, tanto na região metropolitana como outras regiões. E essas empresas é que vão, de fato, demandar. Portanto, nosso destino final da coleta seletiva tem que existir e também tem que ser ampliado. Ou seja, tanto a coleta como o destino final, casadinhos, vão fazer com que Fortaleza se torne cada vez mais sustentável sob o ponto de vista dos resíduos sólidos.
A presidente da Rede de Mulheres Empreendedoras Sustentável, Geni Sobreira, é percebe que a população começa a mudar seu comportamento.
Antes tinha uma desinformação, então assim, eles não sabiam a exata função do ecoponto. E não é nem só o material de construção que as donas de casa têm problema, são móveis. Então, de repente, tu compra um guarda-roupa e tu não passa mais nem um ano com ele, ele quebra. E isso era jogado nas lixeiras domésticas, que não dá. Então, é comum você ver guarda-roupas, peças, nas ruas. E elas não tinham essa consciência e nem o hábito de ir para o ecoponto. A Remes transforma algumas peças desses móveis, como prateleiras, já tem gente que reforma esses móveis. E o restante, já tem pessoas que têm assim, eu tenho uma senhora na comunidade que ela já tem um carrinho, eu boto aqui e ele já leva pro ecoponto. Então, isso também tem que ser falado no cerco de diálogo, para mostrar que esse resíduo nem dá pro carro do lixo levar, e o ecoponto ele tá próximo. Eu até brinco, eu digo, é como se o bairro se transformou num condomínio grande. E as lixeiras que seriam dos condomínios são os ecopontos, então as pessoas já levam. Eu tenho amigos que dizem, ó, eu tenho um sofá para jogar fora, que era o que a gente via entupindo os canais. E hoje eles já deixam no ecoponto, e o que já gerou também com essas pessoas que ganham dinheiro só fazendo esse transporte. Às vezes é até um carrinho grande, tipo uma pan, que tem que levar, porque às vezes é um sofá, é uma mesa, é um fogão que ocupa muito espaço e no carro do lixo não leva. Então o ecoponto ele é primordial para as comunidades.
O administrador Juliano Oliveira, que já utiliza os ecopontos, como ouvimos no início da reportagem, é otimista, principalmente em relação a iniciativas como o programa dos ecopontos.
Os ecopontos, eles são grandes instrumentos de educação ambiental, que são feitos da cidade para o cidadão. Então basta o cidadão fortalezense saber utilizar de forma correta esses instrumentos, descartando todos aqueles resíduos indesejáveis na sua casa para esses lugares, porque lá nesses ecopontos, eles vão ter a destinação correta, sejam materiais recicláveis, seja entulhos, seja poda de árvores, seja móveis usados, todos estes serão destinados de forma correta e não vão poluir a cidade de Fortaleza.
A coordenadora da célula da Agência Ambiental na Administração Pública da Assembleia Legislativa, Morgana Ferreira, também especialista em planejamento e gestão ambiental, espera um futuro com mais conscientização nesta área.
O Brasil, ele é um possuidor de grande biodiversidade do planeta, dona de riquezas naturais incalculáveis. E ele sempre buscou proteger o meio ambiente. A gente vê através da Constituição Brasileira de 1988. Mas eu acredito que só a criação de leis não nos assegura da preservação do meio ambiente. Nós que trabalhamos na área, os ambientalistas, cientistas, ou apenas os entusiastas no tema, eles sofrem com a realidade do nosso país, porque é negligenciado a importância do meio ambiente para nós e para os que ainda estão por vir, destruindo o que é nosso por direito. Estamos em uma encruzilhada ambiental, que é o quê? Algo inédito em bilhões de anos de vida na Terra. E fomos nós mesmos que fizemos questão de chegar a esse ponto. O que me faz lembrar um trecho da carta escrita em 1855 por um cacique, um líder de uma tribo americana, que quando o presidente, na época, o Francis Pierre, dos Estados Unidos, deu a entender que pretendia comprar o território ocupado para aqueles índios. E naquela carta dizia o quê? O que fere a terra, fere também os filhos da terra. Que o homem não tece a veia da vida, antes, no caso, é um dos fios que é tecido. Então, o que quer que faça essa teia, faz a si próprio. E hoje, vendo o presente e pensando no futuro, eu percebo quanto esse cacique estava certo. Analisando bem, apesar de toda a evolução que ainda temos em conhecimento, tecnologia, ainda não conseguimos chegar a um ponto de conseguir descobrir outro planeta habitável, o qual possamos colonizar e morar. Então a gente tem que se preocupar com o nosso. Mas como uma pessoa, particularmente com fé na humanidade, acreditando no potencial tanto do brasileiro como mundial,
Eu acredito que podemos sim gerenciar o processo, um crescimento econômico, atendendo a demanda crescente, tanto por alimento, como energia e água. Também ter um progresso ambiental significativo, tanto que estudos vêm falando que se a gente fizer mudanças hoje, é começar hoje, até 10 anos, a gente consegue correr atrás, ter esse futuro sustentável. Eu entendo que a Assembleia se mostra bem aberta a mudanças que tragam um caráter sustentável para o Poder Legislativo Cearense, dando um exemplo, inclusive, para outras instituições públicas, para que elas peguem para si a responsabilidade de fazer o mundo mais sustentável como detentoras do poder público e representando os anseios da sociedade.
A reportagem especial Ecos da Natureza, O Verde é o Foco, é uma produção das jornalistas Ian Gomes e Fátima Abreu, edição Jorge Luiz, direção e sonoplastia Ronaldo César. Fontes de pesquisa, assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Fortaleza e comunicação da Assembleia Legislativa.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.